DW. Jornal da Manhã.
Reinício das aulas é adiado na Guiné-Bissau devido à falta de condições sanitárias nas escolas.
Estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para identificar as lacunas, as possibilidades de ultrapassar as barreiras e probabilidades de retomar as aulas em ambiente seguro. Se não houver condições para se retomar as aulas em ambiente de segurança, nós não vamos recomendar que as aulas possam ser retomadas.
Comissão de Inquérito da ONU fala sobre a situação dos direitos humanos no Burundi e um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu sou Thiago Melo e esses são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Bom dia. A retoma das aulas na Guiné-Bissau estava prevista para esta segunda-feira, mas na sexta-feira passada, o governo decidiu adiar o reinício das atividades escolares para uma data a indicar. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre os Ministérios da Educação e da Saúde Pública e o Alto Comissariado da Luta contra a Covid-19 para avaliar os resultados de estudos sobre o distanciamento social nas escolas. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A decisão de protelar a retoma das aulas, que estava prevista para esta segunda-feira, 13 de julho, surgiu, segundo um comunicado do Ministério da Educação, depois de uma reunião entre o mesmo Ministério, o da Saúde Pública e o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, que visou, estamos a citar, avaliar os resultados da primeira fase de estudos sobre distanciamento social nas escolas. Fim de citação. Segundo a mesma nota, os dados da comissão que fez estudos nas escolas indicam que nenhuma tipologia das escolas está em condições de implementar o distanciamento social. A alta comissária contra a Covid-19, Magda Rubalo, disse que os trabalhos vão continuar para ultrapassar as dificuldades.
Estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para identificar as lacunas, as possibilidades de ultrapassar as barreiras e probabilidades de retomar as aulas em ambiente seguro. Se não houver condições para se retomar as aulas em ambiente de segurança, nós não vamos recomendar que as aulas possam ser retomadas.
Apesar do adiamento do reinício das aulas, António João Bico, dos 4 sindicatos dos professores, garante que os docentes não tenham objeção à retoma das aulas desde que sejam criadas as condições.
Quando as condições para a retoma das aulas forem criadas, os sindicatos serão informados e vão informar os funcionários das escolas e professores para retomarem os seus lugares. Os sindicatos não têm nenhuma objeção para a retoma das atividades.
Segundo o Ministério da Educação, pesaram mais na decisão de não retomar as aulas, voltamos a citar, a insuficiência de salas de aula, número excessivo de alunos por turma, falta de carteiras individuais, insuficiência de professores em caso da implementação do distanciamento social nas salas de aula e falta de condições higiênico-sanitárias para a retoma das aulas presenciais. Fim de citação. A DW África, Luís Nancaça, antigo presidente do Sindicato Nacional dos Professores e conhecedor do sistema do ensino guineense, não concorda com a retoma das aulas.
Era aulas em 2 meses. Ou 1 mês e meio, e dizer que os alunos aprovaram, para mim é caricato.
Aos alunos, só o funcionamento das aulas interessa. Yaya Dabo, da Confederação das Associações dos Alunos das Escolas Públicas e Privadas, avança com a proposta.
Fazer a requisição das escolas públicas que não estão a funcionar e depois criar condições para que os alunos tenham acesso à água com gel desinfectante para lavar as mãos e depois assistir a aulas normalmente.
De Bissau para DW África, Yankuba Dansó.
Como está a situação das escolas no seu país nesta pandemia? Essa é a pergunta que está no Facebook da DW África, português para África. E começamos então com um comentário do Irondino Pedro da Guiné-Bissau, que escreve: é muita pena e vergonhoso a condição de saúde dos guineenses e as condições dos estabelecimentos de ensino. Os nossos governantes não têm moral, afirma este internauta. E Sacu Cardoso, de Moçambique, comenta: aqui não há condições de os alunos voltarem às aulas, mas como o governo da Frelimo insiste, veremos o resultado final. Diz esse ouvinte, referindo-se ao retorno das aulas em Moçambique, que será por fases a partir do dia 27 deste mês. E logo mais trazemos outros comentários, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau afirmou que os deputados do PAGC que viabilizaram seu programa de governo o fizeram de forma consciente e sem pressão. Em entrevista à agência de notícias Lusa, em Lisboa, este fim de semana, Nuno Nabian afirmou:
o nosso programa, os 5 deputados do PAGC, entenderam por bem de que devem votar este programa, porque é um programa de salvação, é um programa que vem para estabilizar o país. Então, é muito simples, não é? Votaram de uma forma consciente, sem qualquer pressão, sem qualquer tipo de perturbação.
Palavras do primeiro-ministro guineense, que teve na semana passada o seu programa aprovado no parlamento com votos dos 5 deputados do PAGC que contrariaram a decisão do partido e participaram na sessão plenária. Na entrevista à Lusa, Nuno Nabian disse que a CDAO reconheceu o seu governo porque o mesmo respeita a Constituição e os resultados eleitorais. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau também defendeu o polêmico controlo das comunicações no país, anunciado na semana passada pelo presidente Umaro Sissoko, e disse que o controlo servirá para responsabilizar os cidadãos por insultos a governantes. E Nabian recusou que as forças de segurança estejam a perseguir cidadãos na Guiné-Bissau. No sábado, dezenas de guineenses a viver em Portugal participaram numa manifestação em Lisboa para contestar a atual situação política na Guiné-Bissau e para pedir o respeito pela Constituição e pelos valores democráticos naquele país lusófono. Em Moçambique, está controlado o estado de saúde do deputado da Frelimo, Agostinho Vuma. No sábado, o também presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique foi baleado no edifício do seu escritório na Baixa de Maputo, segundo a polícia. O caso está a ser seguido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal. No domingo, a Frelimo condenou o ataque ao deputado. São Tomé e Príncipe celebrou este domingo 45 anos de independência. Durante um discurso na capital do país, o presidente Evaristo Carvalho reconheceu que o governo conseguiu dar uma resposta satisfatória à pandemia de Covid-19, referindo que as autoridades sanitárias têm enfrentado a doença com sucesso reconhecido. O chefe de Estado lamentou, contudo, os mais de 700 casos e quase uma quinzena de mortes, um balanço que considerou significativo para a dimensão populacional do país. E em Cabo Verde, o número de infectados pela Covid-19 já chega a quase 1.700, depois que o país confirmou ontem mais 75 doentes. 19 pessoas já morreram. Em Moçambique, foram confirmados mais 22 casos, subindo para 1.157 o número de doentes, com 9 mortes. Em Angola, há 23 novos casos de Covid-19, aumentando o total para 506. O país registra 26 óbitos, segundo os dados divulgados ontem pelas autoridades angolanas.
DW África. Deutsche Welle.
A Comissão de Inquéritos da ONU sobre o Burundi divulga esta segunda-feira um relatório preliminar sobre a situação dos direitos humanos no país, que agora é liderado pelo presidente Evariste Ndayishimiye. Poderá a mudança recente no poder ter surtido efeito no contexto dos direitos humanos no país? No Burundi, apesar do novo presidente Evariste Ndayishimiye ter tomado posse recentemente, refugiados e exilados continuam a temer a insegurança ao regressar ao país. Alguns citam como uma ameaça a ala jovem do Conselho Nacional para a Defesa da Democracia, Forças para a Defesa da Democracia, o Partido no Poder. O grupo Imbonerakure é acusado de espalhar o terror durante o governo do ex-presidente Pierre Nkurunziza, que faleceu em junho. Os apelos multiplicam-se para que o novo presidente do Burundi ponha um fim às atividades do grupo que a ONU classificou como milícia. Numa entrevista exclusiva à DW África, o presidente da Comissão de Inquéritos da ONU, Dodô Diene, avançou que as expectativas são altas em relação ao novo presidente. Tomamos nota dos resultados das eleições e este será um ponto central do nosso relatório desta segunda-feira, porque é uma oportunidade histórica para o Burundi para fazer as transformações necessárias e, em particular, para demonstrar à comunidade internacional que a situação dos direitos humanos mudou qualitativamente. Estamos numa situação de observação e vigilância. No mês passado, a organização não governamental Human Rights Watch pediu uma investigação aos alegados abusos de direitos humanos durante as eleições de 20 de maio no Burundi. A ONG ouviu eleitores, jornalistas e ativistas que relataram intimidações por membros da Liga Juvenil do Partido no Poder. Entretanto, os relatos de medo e violência também são feitos por refugiados e exilados, que têm medo de retornar ao país por causa dos membros do Imbonerakure. No entanto, na entrevista concedida à DW, o presidente da Comissão de Inquérito da ONU sobre o Burundi disse que há outros responsáveis pelas violações dos direitos humanos no país. Na identificação de responsabilidades, colocamos o Imbonerakure como um dos principais responsáveis pelas violações dos direitos humanos, mas acrescentamos que as atividades do grupo também são apoiadas pela polícia, o Serviço Nacional de Inteligência e vários órgãos estatais. Para Dudu Dien, uma proposta concreta para o combate à violação dos direitos humanos do Burundi e controlo da atividade da Liga Juvenil do Partido no Poder seria acabar com a impunidade, mas terá o novo presidente margem de manobra para lidar com a ala jovem do seu partido? Não podemos prever o que o novo presidente fará, mas não há dúvida de que o presidente eleito tem autoridade para fazer as mudanças qualitativas necessárias de respeito aos direitos humanos e à democracia. No poder desde 2005, o ex-presidente Pierre Nkurunziza decidiu não se candidatar à reeleição e apelidou o general Evariste Ndayishimiye de herdeiro. Em 2015, a candidatura de Nkurunziza a um controverso terceiro mandato mergulhou o país numa grande crise política que causou pelo menos 1.200 mortos e a fuga de cerca de 400 mil burundianos. O seu último mandato foi marcado por controvérsias, como o encerramento do Gabinete de Direitos Humanos da ONU no país e a retirada do Tribunal Penal Internacional, que resultaram na suspensão do financiamento direto ao Burundi. Logo após a morte de Nkurunziza, a 9 de junho, o Tribunal Constitucional do Burundi defendeu que Evariste Ndayishimiye, vencedor das eleições de maio, tomasse posse imediatamente, alimentando as expectativas da comunidade internacional.
DW Notícias.
A África do Sul vai voltar a proibir a venda de bebidas alcoólicas de forma a reduzir o número de pacientes nas urgências médicas e a garantir mais vagas hospitalares para doentes com Covid-19. O anúncio foi feito domingo pelo presidente Cyril Ramaphosa, que decidiu também restabelecer um recolher obrigatório noturno, além de tornar obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. As medidas estão relacionadas ao rápido aumento de casos de Covid-19, desde que o país começou a relaxar as medidas impostas em abril. Nos últimos dias, o país tem registrado aumentos diários de casos superiores a 10 mil, o que tem deixado o governo sul-africano preocupado. Atualmente, a África do Sul é o nono país do mundo com mais afetado pela pandemia, com mais de 260 mil casos e quase 4 mil mortes. Em Madagascar, o presidente André Rajoelina anunciou que dois parlamentares morreram e que outros estão infectados com o novo coronavírus. O chefe de Estado, que fez campanha para o chá à base de artemísia como tratamento para a Covid-19, também confirmou que alguns funcionários do gabinete presidencial estão infectados. No Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou no fim de semana a dissolução do Tribunal Constitucional. A decisão, segundo a imprensa local, é uma tentativa de acalmar a agitação civil que provocou a morte de pelo menos 11 pessoas no fim de semana. O tribunal estava no centro da polêmica depois de ter anulado os resultados provisórios das legislativas de março. O presidente anunciou ainda que admite repetir a votação em áreas do país onde os resultados ainda são contestados, mas crescem os pedidos para que Boubacar Keita renuncie ao cargo de presidente da República. E na RDC, a coligação Lamuka convocou para hoje um protesto contra a nomeação do próximo presidente da Comissão Eleitoral. Os líderes da coligação opositora apelaram ao povo congolês para se manifestar na capital Kinshasa e em todo o país contra a nomeação de Rossard Malonda, atual secretário-executivo da Comissão Eleitoral Nacional Independente, para a presidência deste órgão, encarregado de organizar as próximas eleições previstas para 2023. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 15º episódio de radionovela contra o crime O Segredo dos Ossos. A polícia contou a Linda que os vizinhos incendiaram a sua casa. Os habitantes do bairro acham que a curandeira é responsável pelo rapto de Juca, um bebê de um ano que foi levado da casa dos pais durante a noite por dois intrusos. A jovem reagiu mal à notícia e foi levada para o hospital.
Doutor Arnaldo, o que aconteceu? Quem é a paciente?
É uma jovem de 25 anos, desmaiou.
Está bem, doutor.
Enfermeira, por favor,
sim,
traga uma maca. Eu não consigo carregá-la por muito mais tempo.
Sim, doutor, aqui tem.
Obrigado. Vamos deitá-la com muito cuidado. Ajuda aqui. Ai! Oh. Chama o médico de serviço.
Sim, doutor.
Agentes, não podem passar daqui.
Não há problema, doutor. Nós esperamos aqui.
Espero que corra tudo bem. Sargento, o que teríamos feito se o doutor Arnaldo não estivesse conosco? E se ela não for culpada? Pode processar a polícia?
Não, agente Armando. Se ela for considerada inocente, a detenção não foi ilícita. Temos provas circunstanciais.
Está a falar do pijama e da pulseira do Juca encontrados no caixote do lixo dela?
Exatamente. Temos de seguir sempre as regras. E agora temos de esperar pelos resultados dos testes forenses. Devem chegar amanhã.
Oh, aí vem o doutor Arnaldo.
Meus senhores, a Linda foi internada para observação. E neste momento ela está a dormir.
Bem, e então vamos ter de chamar um agente para vigiá-la. Lamento, mas faz parte do protocolo.
Espera aí, senhor agente. A minha amiga perdeu tudo. E agora querem que ela acorde no hospital vigiada pela polícia?
É a lei, doutor.
Ela ainda é suspeita, doutor. E também é uma forma de protegê-la de pessoas que lhe podem fazer mal.
Entretanto, Bruna e Flora chegam ao mesmo hospital. Flora precisa da pílula do dia seguinte. Tem medo de ter engravidado de Salvador. Mas ela não contou toda a verdade à amiga.
Ainda não consigo acreditar, Flora.
Bruna, obrigada por vires comigo.
Pensei que tinhas aprendido alguma coisa comigo, Flora. Eu engravidei com 16 anos. E as doenças sexualmente transmissíveis? Não pensaste nisso?
Foi uma estupidez da minha parte fazer sexo desprotegido, Bruna.
Nunca imaginei que o teu namorado fosse tão irresponsável.
Eu também não sei o que lhe deu. Não sei, Bruna.
Flora, Flora.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar como está a situação das escolas no seu país nesta pandemia de Covid-19. Então voltamos com os comentários. Júlio Rafael Timbe, de Moçambique, escreve: aqui no meu país já foi marcada a data de reabertura das escolas para o dia 27 de julho para a 12ª classe. Isalino Biluca, da Guiné-Bissau, comenta na nossa página no Facebook, DW Português para a África: aguardem, senhores, pois a coisa está a ficar feia. Poupem lágrimas para o dia em que a Guiné-Bissau ganhar o Mundial de Futebol. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, também diz que a situação é muito pior. As escolas no país, sobretudo nesta época de chuva, não têm condições para reabrir. E devido à pandemia, ficou ainda pior e por isso o governo adiou a retoma das aulas para data a indicar. E Sérgio Mauelele, de Moçambique, saúda-nos com bom dia e diz: a situação sanitária das escolas moçambicanas não é boa. O governo anunciou investimentos para garantir água e saneamento nas escolas de forma a criar condições mínimas para o retorno às aulas, mas as turmas são numerosas e será preciso um enorme esforço para assegurar o distanciamento social. Antes de marcação de datas de retorno às aulas, devia-se criar condições, apela este internauta na nossa página no Facebook. E com este comentário encerramos esta edição. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.